Saúde em Foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar.
A saúde é a base para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida, uma vida plena. Garantir a saúde numa cidade como Salvador e também no contexto como o estado da Bahia e do Brasil não é tarefa fácil. É realmente um desafio garantir a qualidade de vida e de saúde para toda a população. O programa Saúde no Ar de hoje, já nessa semana em que celebramos o Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, quer exatamente fazer uma análise do contexto da saúde, seus desafios e suas perspectivas. Para esse bate-papo, está aqui com a gente o deputado federal Jorge Sola, ele que já foi também secretário municipal de saúde lá no município de Vitória da Conquista, secretário estadual, é médico por formação e também pesquisador da Universidade Federal da Bahia. Bom dia, prazer recebê-lo aqui, deputado.
Bom dia, prazer estar aqui com vocês, queria parabenizar o seu programa, realmente é muito importante a gente ter um espaço como esse para debater com a população temas relacionados à saúde.
Temas, né, que levam a gente a refletir sobre toda a trajetória da saúde. A saúde, a forma, o sistema de saúde, ele já passou por mudanças históricas. Né? Tivemos aí o INAMPS, o antigo INAMPS, o INPS, até chegar ao SUS. Esse modelo que temos hoje, seria o modelo ideal ou precisa realmente de uma reforma, de um pensamento maior sobre como o SUS deve funcionar na prática?
Olha, eu acho que qualquer política pública ela precisa estar sempre sendo atualizada, aperfeiçoada. Agora é um grande orgulho para a gente, em 88, quando foi aprovada a nova Constituição, nós definimos que o Brasil assumiria um sistema público universal com essas características. E o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou assumir um sistema público universal como é o Sistema Único de Saúde. No continente americano, você só tem o Canadá, Costa Rica, Brasil e Cuba, sendo que Cuba tem um regime bem particular. Então, é um patrimônio importantíssimo para a população brasileira. Ele tem um papel fundamental e tem conquistas. Temos muitos problemas a resolver, muitos, não tem a menor dúvida disso. Entre eles, como a professora Carmen Teixeira colocou anteriormente, destaca-se a questão do financiamento, né? Mas tivemos conquistas fundamentais nesse período. Nós temos hoje um programa de imunização que é referência internacional. Temos um programa de combate à AIDS que também é reconhecido mundialmente. Mais de 90% de todo o tratamento de câncer, com quimioterapia, com radioterapia, cirurgias cardíacas, procedimentos de alto custo e alta complexidade na saúde são feitos pelo Sistema Único de Saúde. 95% das hemodiálises, dos transplantes, melhor dizendo, 95% dos transplantes e 97% das hemodiálises do tratamento de insuficiência renal é feito pelo Sistema Único de Saúde. Então, aquele cidadão que chega assim e diz: eu não uso o SUS, é um completo equívoco, porque mesmo quem tem um plano de saúde top, ele usa o SUS na vacinação, ele usa o SUS se precisar fazer um tratamento de AIDS, se precisar fazer um tratamento de alto custo. E também, que é um grande equívoco, dizer que o SUS é medicina pobre para pobre. Pelo contrário, se não for o Sistema Único de Saúde, mais de 90% da oferta de alto custo e alta complexidade não seria possível nesse país.
Então, como é que a gente entende a forma da prática, né? Você já foi secretário municipal, também secretário estadual de saúde. Então, o modelo, ele é eficiente, o modelo, inclusive, serve de exemplo, né? Como você citou, para fora do país. Então, na prática, o que está faltando? Mais orientação do ponto de vista da gestão, né? Às vezes falta também um pouco isso, quem está na gestão, não só no governo, mas em cada município, em cada cidade, em cada hospital. Gerenciar a saúde não é uma tarefa fácil, né?
Não é uma tarefa fácil, e eu acho que a gente precisa continuar os investimentos em capacitação de profissionais, em preparação dos trabalhadores para atuar nos mais diversos postos, na assistência, na gestão, na prevenção. Esse esforço de capacitação de recursos humanos, ele é imprescindível. E precisamos, obviamente, aperfeiçoar a gestão, aumentar o nível de informatização. Hoje nós temos recursos tecnológicos que poderiam ajudar muito a gestão do sistema de saúde, mas eu diria a você que o maior problema, eu concordo com o comentário que a professora Carmen Teixeira fez antes, o maior problema é o financiamento. Porque fazer isso tudo com tão pouco, Eu sempre comento que eu já ouvi algumas pessoas dizer assim: ah, o problema do SUS é de eficiência. Quem fala isso, primeiro, não sabe o que é eficiência. Porque eficiência é você fazer muito com o pouco que você tem. Se você é eficiente, é se você utiliza da melhor forma possível, maximiza a capacidade que você tem de fazer com o recurso que você tem disponível.
Então, nesse aspecto.
Eu não conheço, eu sempre desafio, me mostre uma política pública no Brasil que faça tanto com tão pouco como é o Sistema Único de Saúde. Se você somar todos os recursos federais, estaduais e municipais, isso dá em torno de $1 por habitante dia. $1 por habitante dia. Isso significa que numa grande cidade como Salvador, o mais caro é o transporte. O que o paciente gasta para sair da casa dele, pegar um ônibus e ir para o serviço de saúde, equivale a tudo que o sistema de saúde gasta por habitante dia para ir desde o maior programa de vacinação do mundo até o maior programa público de transplante de órgãos. A gente só faz menos transplante que os Estados Unidos, só que lá é privado, é pago para quem tem dinheiro. Aqui, 95% dos transplantes são públicos. Tudo isso, insisto, com algo em torno de R$3,50 por habitante dia. Então o paciente paga a passagem de ônibus para ir, é equivalente a tudo que o sistema de saúde gasta. Ele tem que voltar para casa andando ou de carona, porque sai mais caro o transporte do paciente da casa dele de ônibus do que todo o dinheiro disponível para o sistema de saúde. Então é muito pouco. Tivemos, agora é bom lembrar...
Tivemos essa semana, inclusive, uma votação, que foi colocada em pauta a votação da PEC. Né?
Deveria ter sido, vou comentar mais isso. Mas antes, é bom lembrar o seguinte, nós temos pouco.
Sim.
Mas aumentamos muito, né? Os estados e municípios que não tinham valor obrigatório passaram a ter. E cresceu a participação dos estados e municípios. Hoje todos os estados têm que botar pelo menos 12% das suas receitas e os municípios 15%. Com isso cresceu muito a participação no financiamento, principalmente para os municípios. Tem muitos municípios que gastam 18%, 20% das suas receitas. Tem estados, como os estados da região norte, que chegam a gastar 17%, 18% na participação das suas receitas na saúde. E o governo federal, que precisa aumentar, também cresceu muito a participação. Para você ter uma ideia, de 2003, do primeiro ano do governo Lula até 2014, o aumento do recurso federal aplicado em saúde foi de 327%, mais de 3 vezes. Isso, tirando a inflação, significou um aumento real de 60% acima da inflação neste período, entre 2003 e 2014. Só que não é suficiente ainda. Por isso que teve toda a mobilização da sociedade, que ficou conhecido como um movimento chamado Saúde Mais 10, para que a participação do governo federal chegasse a pelo menos 10% da receita bruta. A gente vem na Câmara de Deputados, é meu primeiro mandato como deputado, ano passado, quando nós começamos, já foi uma das primeiras prioridades que nos debruçamos, e existe um projeto de emenda constitucional que foi aprovado na comissão especial, foi aprovado em primeiro turno e deveria ter sido votado essa semana em segundo turno, que permite aumentar a participação do governo federal para chegar a algo em torno de 10% da receita bruta, só que o projeto de lei trabalha com receita líquida, que é equivalente a 19,4%. 19,4% da receita líquida, deduzindo as dívidas, é equivalente a 10% de toda a arrecadação bruta da União. Esse projeto prevê que, sendo aprovado no segundo turno, ele ainda tem que ir para o Senado ainda, mas sendo aprovado em 2017, nós teríamos 14,8%, e a partir daí, a cada ano, aumentaria 0,7% até chegar a 19,4% em 7 anos. Isso teria um aumento que teria a capacidade de mais do que dobrar o financiamento federal para a saúde nos próximos 7 anos. Então isso é muito importante. Infelizmente, em função da situação que a gente vive hoje, essa tentativa de golpe para derrubar a presidenta Dilma travou o Congresso todo. A gente não está conseguindo colocar para andar, para votar nada, enquanto não conseguirmos derrubar o golpe.
Dentro de tudo que falamos até agora, né? Citou Cuba como também um modelo diferente de saúde, muito fala-se desse sistema, da qualidade de vida que oferece para as pessoas. Pensando aí na questão da atenção básica, onde, por exemplo, para a comemoração do Dia Mundial de Saúde, o tema diabetes foi colocado em pauta, que hoje é considerada como uma doença, uma epidemia no mundo inteiro. Então, doenças básicas, como doenças cardiovasculares, problemas de saúde, que poderiam muitas vezes serem evitadas, né, com a qualidade melhor de saúde. Então, a saúde também precisa passar por um trabalho preventivo, orientar as pessoas a cuidar mais da prevenção até do que da própria doença.
Não tenho dúvida. Esse é outro aspecto importante, porque o nosso sistema de saúde sofre uma carga de doenças, sofre uma quantidade de demandas gigantesca, né? Só para citar alguns grandes grupos de demandas, né? Você falou aí a diabetes, que faz parte do grupo das chamadas doenças crônicas. Isso. Diabetes e hipertensão são doenças que, se não forem bem acompanhadas, diagnosticadas precocemente e tiverem assistência adequada, isso vão levar ao paciente perder a função renal, ter insuficiência renal, pode desenvolver quadros de o chamado derrame, um acidente vascular cerebral. Todas essas complicações da hipertensão e diabetes vão gerar problemas em vários órgãos do paciente. E com a avançada idade vai aumentando o risco do paciente tendo hipertensão e diabetes desenvolver uma dessas doenças. Então, essa é uma carga importante das doenças crônicas. Outro aspecto importante, que a gente chama atenção, é que nós conquistamos aumentar a nossa expectativa de vida. A população brasileira está vivendo mais. Isso é muito bom, porque a gente está ficando mais longevo, né? Nossa população de idosos está aumentando. Só que, obviamente, isso implica em aumentar a ocorrência de câncer, das chamadas neoplasias, de doenças também relacionadas à complicação da hipertensão e diabetes, que vão avançando na sua ocorrência com o passar da idade. Então, quanto mais idoso, maior a demanda para o sistema de saúde, maior a carga de doença. Do outro lado, os nossos jovens, principalmente os adultos jovens, são vítimas de uma epidemia de violência, de uma epidemia de acidentes. A quantidade de acidentes de trânsito é um negócio absurdo. Se você somar as mortes violentas e as mortes por acidentes no Brasil, é algo em torno de 100 mil pessoas por ano. 100 mil pessoas por ano. Importante que o ouvinte perceba isso. Morrem no Brasil 100 mil pessoas por ano, na sua absoluta maioria, jovens, adultos jovens, em plena capacidade produtiva, por violência, por acidentes, homicídios e acidentes, especialmente acidentes de trânsito. Isso gera uma carga, uma pressão enorme no serviço de emergência. Isso gera uma demanda enorme em áreas como ortopedia. Isso gera uma pressão enorme da previdência social.
E depois da reabilitação, que às vezes as pessoas ficam mutiladas, estão em idade produtiva.
Eu estou falando de 100 mil pessoas que morrem. Você imagine quantos sobrevivem, são assistidos e ficam com sequelas.
E as famílias, que muitas vezes, algumas, por exemplo, às vezes a mãe está no mercado de trabalho, ajudando na economia, ela tem que sair para cuidar daquele filho, daquela pessoa que ficou. Enfim, impacto
aí,
é muito
aí
grande.
Aí você compara nossos vizinhos argentinos,
sim,
eles têm algo em torno de 3 vezes mais recursos para financiar um sistema de saúde que, na brincadeira, não chega nem aos pés nossos. O nosso é muito mais potente, tem uma oferta muito maior do que o sistema argentino. E, no entanto, eles têm uma carga de acidentes e violência que não chega a ser 1/3 da nossa. Então, isso tudo gera mais demanda, mais gastos, com menos receita, com menos recursos.
Então, mesmo se a PEC, se não fosse esse contexto aí, né, que estamos de efervescência, né, de turbulência, que estamos vivendo no cenário político nacional, a PEC, mesmo com aprovação, não seria suficiente para atender. Já melhora, claro.
Melhora
não bastante.
Não vai resolver. Até porque eu sempre brinco que se alguém acha que um dia nós vamos estar resolvendo
não
todos
vai.
Os problemas de saúde prontamente, todas as demandas, ou não conhece o que é a realidade do setor saúde, ou é muito ingênuo. Não tem como a gente achar que a gente um dia vai ter um sistema tão robusto que todas as demandas de saúde vão estar prontamente atendidas. Você quer ver outro aspecto, que também é positivo, mas gera uma pressão forte no financiamento e no sistema de saúde? A cada dia nós estamos descobrindo e produzindo novas tecnologias. Doenças que antes não tinham tratamento, hoje tem, só que são medicamentos caríssimos, né? Eu tive a oportunidade, inclusive, de visitar recentemente uma fábrica de medicamentos biológicos. a nova geração de medicamentos não é mais química. São medicamentos produzidos a partir de células. São medicamentos que estão sendo novos, entrando no mercado, mas com um custo lá em cima. Então, isso também exerce uma pressão enorme no sistema de saúde, porque novas tecnologias, novos tipos de cirurgias, novos tipos de tratamentos, novos implantes, novos dispositivos médicos que são utilizados na área de cardiologia, na área de neurologia, gerando demandas altíssimas de financiamento do sistema de saúde.
E que, obviamente, logo que surgem essas tecnologias, não serão acessíveis a todos, né? Preciso desenvolver mais ainda mecanismos para que elas se tornem mais populares. E aí, claro, a população sabe que existe a oferta do serviço e quer ter acesso.
E você quer ver um negócio interessante? Todas as grandes multinacionais da área de saúde, de medicamentos e tecnologias, olham para o Brasil com olhos arregalados. Por quê? O Brasil é o maior comprador único, de medicamentos e insumos no mundo. Ninguém, um comprador, não tem no mundo outro comprador sozinho que compre tanto de medicamentos, materiais médicos e insumos quanto o Sistema Único de Saúde. Você tem países que compram mais, só que lá são vários compradores, privados, públicos, isolados. Aqui nós temos um mercado de 200 milhões de habitantes, 200 milhões, com um comprador só praticamente no sistema público. Então, qualquer medicamento novo, eles tentam logo fazer com que o Brasil absorva. Qualquer nova tecnologia, eles tentam logo fazer com que o Brasil absorva. Porque é um mercado de 200 milhões de usuários, que praticamente é um único comprador, que é o sistema público.
Mas ainda tem uma demanda também.
Aqui nós tivemos investimentos importantes durante o governo Wagner. Eu destacaria a parceria com São Rafael, que foi citada pelo ouvinte, com o Hospital Irmã Ludovica, São Marcos, aquela região Pau da Lima, tem sido beneficiada com essa assistência de oncologia pelo São Rafael, e o serviço de oncologia da obra social de Irmã Dulce, que teve o terreno, foi desapropriado e cedido pelo Estado. Nós conseguimos apoio do Ministério da Saúde também, com equipamentos, e já está prestando serviços relevantes na área de oncologia também, através da obra social de Irmã Dulce. Mas nós estamos muito preocupados com a situação da PEC 01, porque, ao mesmo tempo que a gente não está conseguindo botar para votar em segundo turno, que deveria ter sido votado essa semana, estamos aí com a ameaça de um golpe para tentar afastar a presidente Dilma. E ela sendo afastada, quem é que assume? Que é o vice, que é o Michel Temer. Essa semana, inclusive, a gente pôde publicar um artigo mostrando que o programa que Michel Temer negociou com a Federação das Indústrias de São Paulo, com os grandes banqueiros no país, para tentar financiar o golpe, ele pressupõe, entre outras medidas negativas, acabar a vinculação de recursos, ou seja, acabar a obrigatoriedade de financiamento pelos municípios, estados e União para a saúde e para a educação. Quem não leu ainda, eu sugiro a toda pessoa, a todo cidadão que leia o chamado programa Ponte para o Futuro, que é o compromisso negociado por Michel Temer com os grandes empresários desse país, na área das indústrias de São Paulo, principalmente, e banqueiros, de que caso Dilma saia e Michel Temer assuma, entre outros compromissos nefastos para a população, está acabar a vinculação, acabar a obrigatoriedade de recursos para a saúde e a educação. Não sei o que estou dizendo, não. Pode ler aí. Com a internet hoje é bom que todo mundo tem acesso. Está lá, Ponte para o Futuro. São os compromissos de Temer, se ele assumir, se Dilma sair. Entre eles vai ser reduzir recursos para a saúde e educação.
E antes de até chegar a esse ponto, né, já toda essa turbulência já causa um impacto muito grande. Está aí para projetos importantes para serem votados, que estão parados. É exatamente essa minha pergunta agora. O que todo esse cenário político, econômico do Brasil nesse momento, né, todo esse momento, tem impactado na saúde? Quais são os caminhos que a gente pode vislumbrar aí pela frente?
O impacto é muito negativo, né? Primeiro, a paralisia do governo, inclusive do legislativo, em votar projetos importantes. Além da PEC 001, que aumenta o financiamento para a saúde e está parada a votação no segundo turno, nós temos um projeto que nós apresentamos ano passado para criar o Serviço Social da Saúde e o Serviço Nacional de Aprendizagem Social e Saúde. O que é isso? Né? Para quem não sabe, todo o setor saúde contribui para o serviço do comércio. Quando foi criado o chamado serviços sociais no Brasil, no final dos anos 40, o setor saúde era muito diminuto, era pequeno. Então, o serviço social do comércio, ele abrangeu toda a área de serviços, inclusive a saúde. Só que hoje, o setor saúde é imenso no Brasil. Ele representa 10% de todo o produto interno bruto. Ele gera milhares e milhares de empregos. Num cenário como esse atual, que reduziu a oferta de emprego, você sabia que o setor saúde... Foram apenas dois setores que cresceram em emprego nos últimos 12 meses. Dois. Foi a saúde e a chamada agropecuária. A agropecuária gerou 10 mil novos empregos. O setor saúde gerou 48 mil novos empregos. Fora isso, todos os setores da economia, indústria, comércio, serviços, todos perderam postos de trabalho. Então, um setor como a saúde, que tem a capacidade de gerar empregos, que no momento deste de redução da capacidade de geração de empregos, ainda assim criou 48 mil novos empregos nos últimos 12 meses, né? E que aqui na Bahia também o setor saúde foi o único que gerou empregos nesses últimos 12 meses, não pode continuar contribuindo para um serviço de aprendizagem que é do comércio e que não dá retorno aos trabalhadores da saúde. O maior patrimônio que a saúde tem são os seus trabalhadores. E é um setor que, como incorpora muita novidade, muita tecnologia nova, precisa investir na capacitação dos trabalhadores na saúde. Então, esse nosso projeto é para desmembrar, dar autonomia ao setor saúde, para ter o seu próprio serviço de aprendizagem em saúde. Inclusive, nós montamos uma parceria com o Ministério da Saúde, com a Confederação Nacional de Saúde, que representa o setor privado. São mais de 100 mil empresas privadas na área de saúde no Brasil, para que a atuação do futuro SENAI, do Serviço Nacional de Aprendizagem Social, seja feita em parceria com as escolas de saúde pública, com as universidades, que não precisem construir nenhum elefante branco. O SENAI, quando criado, o Serviço Nacional de Aprendizagem Social, não vai precisar abrir nenhuma escola, não vai precisar construir prédio nenhum. Vai precisar, sim, usar o dinheiro que hoje contribui para o comércio e não dá retorno para os trabalhadores da saúde, para financiar capacidade de oferta de treinamentos, de curso, de formação gratuita para os trabalhadores de saúde, que essa é outra coisa. Uhum. É, hoje o chamado SENAC acabam cobrando os cursos que oferecem.
Outra questão também importante, dentro, também talvez ligado a isso que você coloca, é que na área da saúde o primeiro emprego é muito importante. Às vezes você não consegue emprego porque você não teve a primeira experiência. Tem experiência na área de saúde? Não tem. Então, os recém-formados, então, quanto mais capacitado, mais treinado, mais cursos, para ele também ter um acesso.
Esse é outro aspecto importante. Porque às vezes a gente pensa assim, não, sai da universidade pronto para o mercado de trabalho. Não é bem assim.
Sim.
Eu fui secretário estadual de saúde e nós tivemos a oportunidade de fazer um grande concurso público. Nós contratamos mais de 8.500 concursados durante o governo Wagner aqui na Bahia. E nós tivemos que, na Secretaria de Saúde, oferecer vários cursos, capacitações, porque muitos concursados chegavam para ocupar o posto de trabalho sem ter ainda experiência, sem ter tido a oportunidade de desenvolver, né, a sua capacidade profissional. Uhum. Então, isso é muito importante também.
Vamos ver o que as pessoas estão interagindo com a gente, gostando do bate-papo, né? Comemorando o Dia Mundial de Saúde. A Virgínia fala sobre a questão de investir mais em saúde preventiva, já que os custos são menores. A nossa ouvinte, Virgínia, ela fala sobre... Será que não temos um instrumento de avaliar, de validação da qualidade de vida e da saúde? Na área de educação, a gente tem, né? O Provão, enfim, para saber se a educação está indo bem ou não. E na área da saúde, o que comprova se aquele serviço está bom ou não? Se a gente tem algum mecanismo de validar a qualidade do serviço prestado na área de saúde? A pergunta
temos
da Virgínia.
Boa pergunta, e nós temos avançado. Inclusive, na atenção básica, é bom lembrar que a atenção básica, mais de 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos com uma boa atenção básica. E a atenção básica tem crescido por parte do Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, mecanismo de avaliação continuada. E eu queria, inclusive, destacar e parabenizar a nossa presidenta Dilma pela coragem, pela ousadia que teve ao criar o programa Mais Médicos. Não é pouca coisa, não. 63 milhões, dos 200 milhões de brasileiros, 63 milhões, ou seja, quase um terço da população brasileira está sendo assistida por médicos regularmente no programa Mais Médicos. Pela primeira vez, nós estamos tendo médico para toda a população indígena, para populações que estavam completamente excluídas da assistência médica no país. Nós estamos tendo graças ao programa Mais Médicos. E ele tem uma característica importantíssima. Foi um programa, são raros os programas públicos que conseguem resolver situações emergenciais e também atuar em situações, em respostas mais a médio e longo prazo. O Mais Médicos, ele contratou profissionais para imediatamente estarem atuando em equipes de saúde da família na atenção básica, mas também criou um braço para ampliar a oferta de formação de profissionais de saúde, que vai ter resposta não agora, porque para formar um médico você leva de 6 a 10 anos, entre graduação, 6 anos, e pós-graduação. E nós abrimos vários cursos, a Bahia foi um dos estados que mais foi beneficiado. Nós temos hoje, nós só tínhamos, quando eu me formei, nós só tínhamos a faculdade pública somente aqui, a Universidade Federal da Bahia. Hoje nós temos curso de medicina funcionando já, já atuando em Barreiras, no hospital, na Universidade Federal do Oeste. Foi aberto em Paulo Afonso, na Federal do Vale do São Francisco, no Recôncavo, em Santo Antônio de Jesus, criada a Universidade Federal do Sul da Bahia, criada, já foi iniciada agora também um curso de medicina na Federal da Bahia, no campus de Vitória da Conquista, e também em breve vai abrir na Unilab, que é a Universidade de Integração Luso-Afro-Brasileira São Francisco do Conde. Além disso, estão sendo abertos cursos também privados. Foi aberto em Vitória da Conquista, foi aberto em Guanambi e outros estão aí na fila para entrar em funcionamento. Com isso, nós vamos ter daqui a 8, 10 anos uma quantidade de profissionais que vai permitir que a gente não precise mais importar médicos de outros países.
Você conta aí também a questão das residências médicas também, que cresceram muito aqui, né? Temos alguma experiência, inclusive, em hospitais públicos, como no caso do Roberto Santos. Duas últimas questões, já finalizando aqui o nosso programa. Uma questão que é trazida pela ouvinte Neuza aqui pelo WhatsApp, é que ela fala, o deputado falou sobre a questão dos trabalhos, né? Que embora com toda essa crise diminuiu a oferta de trabalho, mas o setor de saúde manteve. Mas ela traz uma questão
que cresceu,
que, né? E que cresceu, que incomoda talvez as bases, que é a questão da terceirização na área de saúde. E eu coloco também uma questão que é com relação às parcerias público-privadas, que é o modelo de gestão, que pode ser também uma forma de melhorar, né, a saúde, juntando aí a iniciativa privada e o trabalho do serviço público.
É, exatamente. No Brasil nós temos uma oferta. E às vezes as pessoas pensam que crescer a oferta pública vai reduzir a participação do setor privado. Isso não é verdade. Sempre que o setor público cresceu no Brasil na área de saúde, o setor privado também teve uma participação em paralelo. Vou pegar o exemplo de Santo Antônio de Jesus, né? Santo Antônio de Jesus é um polo importante do Recôncavo. Não tinha praticamente nada do setor saúde. Nós investimos e botamos para funcionar no governo Wagner, no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, e com o governo federal investindo na Universidade Federal do Recôncavo, foi criado também em Santo Antônio um polo campus de saúde. Hoje, Santo Antônio de Jesus é uma área extremamente pujante do setor saúde público e privado, e em crescimento. Você somou, porque o profissional que foi para lá, ele não trabalha só na Universidade Federal do Recôncavo, não trabalha só no Hospital Regional, ele termina também trabalhando em unidades privadas e vice-versa. Então, houve um crescimento importante. Destacaria também a experiência que nós tivemos com o Hospital do Subúrbio. Foi o primeiro hospital em modalidade de PPP, uma parceria do setor público com o setor privado. Quem faz a gestão privada é um consórcio, que a Promédica participa. A Promédica é o pioneiro na área de medicina de grupo na Bahia. E quem conhece a história do Subúrbio sabe, né, a qualidade dos serviços que são prestados lá para a nossa população.
Com prêmio, né?
Foi o primeiro hospital público de emergência, de urgência e emergência, em 20 anos aqui na região metropolitana de Salvador. E ele reconhecido nacionalmente, né, como um grande serviço, com qualidade, com grande capacidade de atendimento à população que o procura.
Deputado Jorge Solo, então, finalizando e fechando essa semana, né, tão importante, pensando ontem no Dia Mundial de Saúde, o que, que a gente pode colocar ainda como desafio, são muitos, né, mas assim, aqueles que são mais prioritários e as possibilidades de a gente ter uma saúde de qualidade para todos.
Então, eu queria reiterar, né, a importância de aprovarmos a PEC 001, né, que vai permitir ampliar o financiamento de saúde. Queria reiterar a resistência a essa tentativa de golpe, porque o que está sendo gestado não é a mera troca da presidente. O que está sendo gestado é uma política para mudar um projeto que tem conseguido ampliar a capacidade de atendimento às políticas públicas, porque para ter saúde tem que ter alimentação, tem que ter habitação, tem que ter emprego, tem que ter um salário mínimo que atenda às exigências básicas da vida das pessoas. E eu sempre lembro que eu tenho mais de 30 anos de formado, 31 anos de formado, e o que eu mais vi no meu último ano do curso de medicina foi criança desnutrida com sarampo. Felizmente, hoje, graças ao Bolsa Família, graças à melhoria do salário mínimo, a desnutrição é algo que é mais, muito raro. É pelo contrário, na prevenção a gente está tendo que priorizar, inclusive, evitar a obesidade infantil, porque a gente está comendo muito, comendo mal. É, mas nós avançamos muito na qualidade de vida da nossa população graças às políticas públicas que foram implantadas a partir do governo Lula e com o governo Dilma. O Água para Todos, ampliação da oferta de saneamento, Luz para Todos, uma série de políticas públicas que melhoraram os determinantes de saúde e estão evitando o adoecimento precoce em várias áreas. Então, para isso, a gente tem que manter um projeto que visa melhorar a vida das pessoas. E o que está colocado aí é tirar esse projeto para colocar um que vai reduzir o financiamento para a saúde, que vai acabar com o Bolsa Família, que vai acabar com acesso à universidade pública, que foi ampliado, que vai acabar com programas importantes na iniciativa privada da educação também, como o ProUni e o FIES. Então, o que está em jogo é manter o governo que visa ampliar a oferta de políticas públicas para a população ou substituir por um governo que vai retroagir, vai regredir nessa oferta. Então, essa que está em jogo aí nesse debate nacional.
Então, é só acompanhar também a história, né? E ficar aí atento aos próximos capítulos, né? De todo esse assunto. Muito obrigado, então. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui.
Eu que agradeço e, mais uma vez, parabéns ao seu programa, parabéns ao trabalho que você vem desenvolvendo, que é muito importante para a saúde da nossa população.
Muito obrigado. Obrigado também a toda a nossa equipe do Saúde no Ar, todos os ouvintes que fizeram com a gente o programa de hoje. Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Domingo tem um evento importante aí na Barra, na manhã, para celebrar o Dia Mundial de Saúde. Um abraço a todos. Todos até segunda-feira.